Muito bem, vamos agora lá para o nosso quadro Entenda Direito com o doutor Juliano Rodrigues Maia, que sempre vem aqui explicar uma lei, um direito, um benefício para a gente. Bom dia, doutor Juliano.
Bom dia,
Bom
Breno.
dia.
Bom dia, ouvintes.
Tudo bem, meu amigo?
Tudo bem, tudo tranquilo.
Como que passou essa semana?
Tranquilo, tudo bem.
Ô, doutor Juliano, vamos explicar para os nossos ouvintes, a cada dia que passa, a repercussão maior do nosso quadro, qual que é o objetivo que o quadro Entenda Direito?
A ideia é ajudar os ouvintes com dúvidas, com questionamentos que surgem no cotidiano, que eles gostariam de perguntar para um advogado e por alguma razão não têm condição de fazê-lo. Dentro dessa proposta, nós vamos passar por várias áreas do direito: direito do trabalho, previdenciário, direito do consumidor, contratos e também nas leis voltadas para as pessoas com deficiência. Breno, eu gostaria de passar o contato agora no início.
Sim, doutor Zeno, por favor, passe o seu contato.
O telefone e o WhatsApp é 998816681, 998816681. Inclusive, quem tiver interesse em escutar os programas anteriores, pode fazer contato que eu envio os áudios. Breno, você vai se lembrar que a gente já tratou aqui em um programa das vagas para os deficientes em concurso público e na iniciativa privada, correto?
Sim.
O tema do programa de hoje, ele é um desdobramento desse tema. É uma dúvida de um ouvinte a respeito do concurso da Prefeitura de Campo Belo para professor que teve no ano de 2019. De acordo com essa ouvinte, no nível superior, não teve aprovação até o momento, não teve a classificação de nenhum deficiente. Aí a dúvida dela é como que fica essa situação. Não teve deficiente, a prefeitura tem que fazer um processo seletivo posterior se realmente não tiver nenhum deficiente na lista dos candidatos do nível superior. Esse é o questionamento da nossa ouvinte, a Josilene, que eu gostaria de agradecer por essa sugestão.
Doutor Juliano, então explica para a gente. Todo concurso tem que ter vagas reservadas para pessoas com deficiência?
Tem. É uma determinação prevista numa lei federal. Esse percentual de reserva de vagas é de 5%. Especificamente em Campo Belo também tem uma lei municipal de 1995, que é a número 1783, que no artigo 1º também trata da reserva de vagas para deficientes. Então, existe a lei federal, que obriga todos os entes públicos a segui-la, e especificamente em Campo Belo também tem uma lei municipal.
Ô, doutor Juliano, qual que é o número, a quantidade de vagas para esse concurso que ocorreu em 2019 para professores?
É de acordo com o edital, esse concurso que foi feito pela Fundep, foram disponibilizadas inicialmente 98 vagas, sendo que 5 delas já eram reservadas às pessoas com deficiência, já respeitando esse percentual de 5% exigido na lei.
Ô, doutor Juliana, a ouvinte que sugeriu esse tema, ela falou que nenhum deficiente foi aprovado no concurso. Aí, como é que fica nessa situação?
A pergunta dela, Breno, ela nos questiona a respeito do nível superior. Então, se tiver algum ouvinte que participou desse concurso ou conhece alguém que tenha feito esse concurso, eu pude perceber que no nível fundamental e no nível médio, existem deficientes que foram classificados. No nível superior, já não existe nenhuma lista com classificados. O próprio edital do concurso vai nos dar a resposta. O edital, em qualquer concurso, ele é a lei que vai reger o concurso. Então, para quem deseja participar de um concurso, para quem faz concurso, o primeiro passo que a pessoa tem que tomar é dominar o edital. É conhecer o edital, porque todas as regras são dispostas no edital. No item 6.6 do edital, ele nos diz que o seguinte: na falta de candidata aprovada às vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas serão preenchidas pelos demais concursados, da ampla concorrência, de acordo com a ordem de classificação. Ou seja, existe a lista dos classificados normais, em ampla concorrência, e a lista dos deficientes, a lista reservada. Isso sem mencionar a questão dos negros e pardos, que também tem nesse concurso aqui da Prefeitura de Campo Belo. Mas se não teve deficiente aprovado, vai para a lista geral.
Doutor Juliano, nesse caso, a prefeitura tem que realizar um processo seletivo em sequência para poder preencher as vagas para a pessoa com deficiência?
Todo ente público e até a iniciativa privada tem que respeitar a cota de deficiente. Essa lei, ela é direcionada tanto à iniciativa pública quanto privada. No caso específico desse concurso que não teve deficiente a princípio classificado, a prefeitura não vai ter que fazer um processo seletivo posterior para cumprir essa cota. Por quê? É importante os ouvintes entenderem qual que é o objetivo da reserva de vaga para deficiente. A reserva de vaga é permitir que os deficientes ingressem no mercado de trabalho. Como a condição deles é diferenciada e muitas vezes é dificultada em relação aos concorrentes normais, às demais pessoas, essa reserva de vaga possibilita que eles ingressem no mercado de trabalho e tenham acesso aos bens básicos, igual a qualquer pessoa que não tem nenhuma barreira específica. De toda forma, Breno, a administração pública, ela tem alguns princípios que vão dirigir a forma de atuação dela. No serviço público, a regra é que toda e qualquer contratação seja feita pela via do concurso público. Mas por que a via do concurso público? Porque é o seguinte: deve ser respeitado alguns princípios. Os principais dele é a eficiência, a impessoalidade e a moralidade. O que que significa isso na prática, Breno? Significa que, por meio do concurso público, é o meio pelo qual todas as pessoas vão ter as mesmas condições de concorrência e, ao final, espera-se que seja aprovado o melhor candidato nos critérios objetivos que estão previstos naquele concurso. Então, na hora que vai acontecer a reserva da vaga para o deficiente no concurso público, de um lado, por outro lado, vai ter que ser respeitada a eficiência, esse princípio da eficiência, que é o quê? Que se o candidato não foi aprovado no concurso público, em tese, pelo menos, na teoria, significa que ele não reúne as condições mínimas para exercer aquele cargo. Então, pelo menos na ótica do concurso público, aquele candidato não tem os requisitos para ocupar aquele cargo. Então, se você não respeitar isso, você vai estar indo contra o princípio da eficiência. Você vai colocar um profissional que não tem condição de executar aquela tarefa ali. Então, se ninguém foi aprovado naquelas vagas reservadas aos deficientes, vai ser ocupada pela ampla concorrência. Então, não tem que ter um processo seletivo posterior para a seleção dos deficientes, porque a cota aqui ela não está sendo descumprida no momento em que foi disponibilizada essa vaga. Seria a mesma situação, por exemplo, pense o ouvinte que teve um concurso público tanto para ampla concorrência quanto para deficiente, vagas normais e vagas reservadas. Pense, Breno, que não teve aprovação de nenhum candidato nas vagas normais, nem nas vagas normais, nem nas vagas para deficiente. A prefeitura é, no caso, a prefeitura, ela seria obrigada a fazer um processo seletivo para contratar pessoas para ocupar essas vagas que não foram preenchidas, que não teve aprovação? Não. O caminho seria, naturalmente, ela realizar outro concurso público, porque ela tem que respeitar esse princípio da eficiência, ela tem que selecionar profissionais que estejam aptos a exercer o cargo. Para quê? Para que o dinheiro público seja gasto da melhor maneira. Então, o concurso público, ele passa por essa ideia: a eficiência, A moralidade, que significa o quê? Significa que o candidato tem que desempenhar o cargo de forma ética, de forma honesta, e também a impessoalidade, que é o quê? Sem indicações, sem pessoa específica, ou seja, toda e qualquer pessoa pode concorrer, e se a pessoa preencher o requisito, ela vai ser selecionada. Então, essa é a ideia do concurso.
No dia de hoje, o doutor Juliano Rodrigues Maia está explicando sobre o concurso público que foi realizado aqui em Campo Belo ano passado, em 2019. Doutor Juliano, mais alguma observação sobre isso?
A ouvinte Josilene, ela nos questionou a respeito do cargo para um nível superior, que até o momento ela mencionou que não teve nenhum deficiente classificado, aprovado. Pelo que eu pude perceber, esse concurso ainda não foi homologado, então significa que nem todas as etapas dele já foram cumpridas, ainda há algumas outras etapas. Então, o questionamento dela ainda não tem uma resposta final no ponto que não tem a homologação do concurso. Mas, de acordo com ela, até o momento não teve nenhum candidato deficiente que foi aprovado para esse nível superior. Então, relembrando o questionamento dela, a prefeitura não é obrigada a fazer um processo seletivo na sequência para candidato. Para contratar esses deficientes. Não é o caso.
Ok, doutor Juliano. Acho esse assunto muito interessante do dia de hoje.
Esse assunto, Breno, ele envolve vários temas que nós já tratamos aqui. Ele é uma reunião. Ele envolve tanto a questão da reserva de vaga para o deficiente, quanto, por outro lado, o que que vem a ser um concurso público. Por que que a contratação se dá por meio de um concurso? E o que que deve ser observado em um concurso? E, falando especificamente para os ouvintes que fazem concursos, eles têm que ter claro para eles o que que está previsto no edital. Porque o edital é a lei que vai reger aquele concurso ali. Então, toda e qualquer dúvida, ela tem que ter a resposta no edital, para que não haja futuros questionamentos. Até porque no início de um concurso público há um prazo inicial para questionamento a respeito das regras do edital. Então, antes de buscar a via judicial posteriormente, é possível que sejam feitos questionamentos administrativos. É importante ainda o ouvinte entender que as regras dos concursos elas se repetem. Geralmente elas são praticamente as mesmas de um concurso para o outro. Então, aquilo que teve questionamento em um concurso e não foi resolvido por meio de edital, teve, por exemplo, uma discussão judicial, na hora que for ter um outro concurso, possa ser que você busque essa resposta na ação judicial que teve, na decisão judicial que teve. Então, é possível de você prever já antes da realização do concurso os problemas que surgem em um concurso e quais as possíveis soluções, sejam administrativas ou judiciais, para esses problemas, para que a pessoa não frustre. Porque, como concurso é algo que exige uma dedicação intensa de quem está fazendo e surge uma perspectiva de futuro promissor para aquela pessoa ali, senão ela não estaria concorrendo àquela vaga. É importante o candidato ter isso em mente para ele não se frustrar, porque ações referentes a concurso são comuns. E no momento em que a pessoa tem um resultado diferente do que ela esperava, mesmo tendo alcançado a pontuação necessária para aprovação, isso gera uma frustração muito grande. Então algo que deve ser olhado com maior atenção possível, com maior carinho. Principalmente em se tratando dessa questão de reserva de vaga de deficiente. Porque não raro alguns deficientes têm expectativas maiores do que as que realmente são reais. E eu lido com isso frequentemente na condição de advogado, na minha advocacia. Desde do início da minha advocacia, eu sempre me deparei com situações que envolvem concursos. e também que envolvem deficientes. Então eu sei como que é a questão subjetiva aí que envolve o deficiente, a questão do sentimento. Então isso aqui é uma explanação, é algo que foge um pouco do tema, mas é algo que eu lido com isso e eu vejo que pode contribuir aí para o dia a dia dessas pessoas, Breno.
E quando a pessoa vai prestar o concurso, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é conhecer profundamente o edital, doutor Juliano.
Exatamente. Conhecer o edital e se inteirar daquela banca ali que está fazendo o concurso, das regras daquela banca, para não se decepcionar, não se frustrar futuramente.
Ok, doutor Juliano. Ô, doutor Juliano, vamos repetir novamente. Além dos direitos da pessoa com deficiência, o que mais que a gente trata aqui no nosso quadro, para o pessoal poder sugerir novos temas?
Direito do trabalho, previdenciário, consumidor e também contratos.
Vamos repetir o seu contato, doutor Juliano?
Sim, o telefone e o WhatsApp é 99881-6681, 99881-6681.
E os abraços de hoje, vai para quem, meu amigo?
Para Cíntia, minha mulher, para Josilene, a ouvinte que nos sugeriu o tema, e para Luzia Lúcia, a nossa ouvinte assídua, Breno, que ela nos sugeriu um tema de isenção de IPTU que nós vamos abordar em breve. Nós não nos esquecemos do tema, viu, Luzia Lúcia? A gente vai tratar dele posteriormente.
E todas aquelas outras pessoas que sugeriu, lembrando que a gente tem uma lista que a gente não esqueceu de ninguém, né, doutor Juliano?
Não, de forma nenhuma. A gente acompanha todas as sugestões e trabalha em cima de todas elas.
Porque tá sendo um sucesso muito grande no nosso quadro. Então a gente tem vários pedidos, né, doutor Juliano? Uma
Sim,
lista.
sem dúvida. Ainda bem, a gente tem tido boa aceitação, tem tido uma repercussão positiva, então isso é bom. É melhor ter vários temas do que faltar temas para tratar, porque a ideia é ajudar os ouvintes.
Ô, doutor Juliano, então sábado que vem, aqui na Rádio Comunitária, às 11h30. No nosso quadro Entenda Direito.
Sim, todo sábado às 11h30. Obrigado, Breno. Te desejo uma boa semana. Um abraço.
Um abraço, até semana que vem. Esse é o doutor Juliano Rodrigues Maia, no quadro Entenda Direito.